O Senhor que sofreu humilhação para nos salvar. Isaías capítulo 52, versículos 13 a 15, capítulo 53, versículos 1 a 9. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. O Evangelho está sendo pregado por todo o mundo. Agora esta era entrou nos últimos dias. O clima, a situação mundial, a economia, tudo está se movendo em direção ao fim. Agora o mundo está falando sobre guerra nuclear. O egoísmo é desenfreado, a mudança climática está ocorrendo em nível de desastre e o desenvolvimento da inteligência artificial está tornando as pessoas comuns como criancinhas. Parece agora que não há nada que possa parar tudo isso. Devemos orar todos os dias, orando para que ainda possamos pregar o Evangelho mais longe. Não é porque temos medo de morrer. Ainda há países onde o Evangelho ainda não entrou. E agora é exatamente o tempo em que as flores do Evangelho estão desabrochando. Quando os brotos do Evangelho estão surgindo e as flores estão desabrochando, queremos ser capazes de pregar o Evangelho ainda mais. Porque ainda precisamos pregar o Evangelho mais longe. Claro, Deus é o Deus que coopera em todas as coisas para o bem. Mas ainda assim, o que causa preocupação é que nas pessoas há tanta tolice e maldade. As pessoas verdadeiramente não sabem quando ou como morrerão, contudo ameaçam a vida dos outros, e há até mesmo aqueles que verdadeiramente tentam matar todas as pessoas. Nesta era, o povo de Israel está esperando pelo Messias que eles aguardam. Eles devem saber o fato de que o Messias é Jesus. E eles devem reconhecer e crer em Jesus como o Messias que eles estão esperando. Agora, até mesmo na nação de Israel, e de fato em países onde o Evangelho ainda não entrou muito, este Evangelho em que o Senhor se deleita em breve florescerá. Na verdade, o Evangelho está sendo pregado tão bem por todo o mundo agora. Que nestes últimos dias as flores do Evangelho desabrocharão em plenitude. Em um seminário em Bangladesh foi dito: Vocês devem ler e consultar nosso livro, um em inglês, para receber um diploma. Agora, os estudantes que frequentam este seminário receberão a remissão dos pecados antes mesmo de se surpreenderem ao encontrar o Evangelho da água e do Espírito pela primeira vez. Desta forma, todos os teólogos ao redor do mundo devem primeiro conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito para receber a remoção dos pecados. E nós, que recebemos a remoção dos pecados primeiro, devemos orar continuamente por isso. Não apenas oração, mas também devemos viver pela fé. O Messias veio a esta terra 700 anos após a profecia de Isaías. O profeta Isaías foi um profeta de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo nesta terra. Na verdade, Isaías foi um homem que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo vir a esta terra. Mas porque ele conhecia muitas partes sobre o Messias, foi como se ele tivesse realmente visto o Messias com seus próprios olhos. E ele profetizou em detalhes como o Messias viria, que aparência ele teria, e por qual método ele realizaria a obra da salvação. De Isaías capítulo 52, versículo 13, através dos capítulos 53 e 54, ele contínua e especificamente profetizou que Jesus Cristo salvaria a humanidade do pecado. Ele foi um homem que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo vir. Contudo, ele verdadeiramente profetizou que Jesus Cristo realmente viria a esta terra, receberia o batismo por todos os pecados e daria salvação ao derramar seu sangue na cruz. E depois que 700 anos se passaram desde a profecia do profeta Isaías, Jesus Cristo realmente veio a esta terra. Ele realmente veio a esta terra e cumpriu todas as obras exatamente como haviam sido profetizadas. O profeta Isaías profetizou: Jesus Cristo agirá sabiamente quando vier a esta terra. Em Isaías capítulo 52, versículo 13, está profetizado que Deus disse: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Na era real do Novo Testamento, Jesus Cristo veio a esta terra no corpo de um humano. E porque ele tomou sobre si os pecados de toda a humanidade ao ser realmente batizado, ele pôde receber o julgamento por todos os pecados da humanidade ao entregar sua vida na cruz. Porque ele verdadeiramente cumpriu isso desta maneira. Ele verdadeiramente prosperou assim como Isaías havia profetizado. Verdadeiramente, através de Jesus Cristo, todos os pecados da humanidade foram removidos. As coisas se tornaram prósperas. E seu nome foi elevado e exaltado entre todas as nações, assim como foi profetizado. Assim como o profeta Isaías profetizou sobre ele, foi verdadeiramente cumprido. Na verdade, quando nosso Senhor veio a esta terra, o povo de Israel não o reconheceu adequadamente. Mesmo que o Senhor tenha vindo a esta terra, levado os pecados do povo de Israel, morrido na cruz e ressuscitado dos mortos, o povo de Israel não creu no batismo que o Messias recebeu e em seu derramamento de sangue. Na realidade, o povo de Israel não sabe o fato de que este Messias nasceu na terra de Israel e que, através de seu batismo real e da cruz, ele levou não apenas os pecados do povo de Israel, mas também os pecados de toda a humanidade. Verdadeiramente, eles não sabiam que este Jesus Cristo é o Filho de Deus e, de fato, o Messias do povo de Israel. Agora, o povo de Israel deve verdadeiramente vir a saber que Jesus é de fato o Messias que o povo de Israel tem esperado. A humilhação que Jesus sofreu foi para a remoção dos pecados do mundo. Na verdade, quando Jesus veio a esta terra, ele verdadeiramente sofreu tanta dor. Verdadeiramente, como mostrado no texto principal de Isaías capítulo 53, o Messias foi alguém que passou por muito sofrimento, porque ele veio a esta terra e sofreu tanta humilhação para levar os nossos pecados do mundo, foi dito que ele se tornou como alguém que esconde o seu rosto de nós. No entanto, na realidade, quase não houve quem reconhecesse Jesus como o Messias. Embora ele não estivesse de fato escondendo o seu rosto ou disfarçado, muitas pessoas não reconheceram ou creram no Messias Jesus Cristo como o Salvador. Verdadeiramente, o Senhor veio a esta terra por ordem de Deus Pai, a fim de completar a obra de salvar a humanidade dos pecados do mundo. E para realizar esta obra, ele verdadeiramente suportou muita humilhação. Não apenas ele veio ao mundo das criaturas que ele mesmo havia feito, assumindo o corpo de um humano, mas ele também foi desprezado, zombado e humilhado por essas criaturas. Por causa dessa humilhação, ele se tornou como alguém que não suportava revelar o seu rosto, como é dito. Ele se tornou como alguém que esconde o seu rosto. Nesta terra, ele não foi exaltado como o Messias, mas sim foi tratado como um louco e sofreu humilhação. Essa vergonha foi uma humilhação tão indizível que não pode ser totalmente expressa em palavras. Assim como quando nos sentimos tão envergonhados e constrangidos sobre nós mesmos que cobrimos nosso próprio rosto, o Messias sofreu humilhação diante de nós, suas criaturas, como alguém que esconde o seu rosto. Qual era a aparência de Jesus quando ele realmente veio a esta terra? Na realidade, quando o Messias veio a esta terra, sua aparência era suave como uma folha nova de grama tenra. E ele era o personagem principal cuja aparência era apenas um pouco alta como um broto saindo de terra seca. Entre os humanos, ele não tinha uma aparência distinta. Na verdade, mesmo quando comparado com outros humanos, o Senhor era um Messias que não tinha nada de forte ou notável. O Messias tinha uma aparência na qual não havia nada do que se gabar. Na realidade, o Messias veio em uma forma que não era digna de respeito humano. E, independentemente de sua aparência, como nosso Messias, ele recebeu a imposição dos pecados sobre seu corpo de acordo com a lei sacrificial estabelecida por Deus, foi pendurado na cruz derramando seu sangue e ressuscitou dos mortos para nos livrar de todos os pecados. Na realidade, aquele Messias pôde ser pregado na cruz e derramar seu sangue por nós porque ele recebeu o batismo de João Batista, para tomar sobre si os pecados da humanidade. Isaías capítulo 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Na realidade, o Messias teve que vir a esta terra, receber a imposição de mãos e derramar seu sangue para tirar os pecados do mundo. E por essa razão, ele teve que sofrer tal humilhação do povo de Israel e dos soldados romanos. A humilhação que o Messias sofreria foi profetizada 700 anos antes. Verdadeiramente, o fato de que o Messias viria a esta terra, receberia o batismo de João Batista, seria pendurado na cruz, derramaria seu sangue, e ressuscitaria dos mortos já havia sido profetizado 700 anos antes através do profeta Isaías. De fato, 700 anos depois que o profeta Isaías profetizou sobre o Messias, Jesus Cristo veio a esta terra. Como Isaías havia profetizado, Jesus nasceu de forma humilde em uma manjedoura, recebeu o batismo de João Batista para levar os pecados do mundo, foi para a cruz, derramou seu sangue, morreu na cruz, e ressuscitou 3 dias após sua morte. Assim como no dia da expiação no Antigo Testamento, quando a oferta sacrificial recebia a imposição de mãos, derramava seu sangue e morria pela expiação do ano, Jesus verdadeiramente, de acordo com a profecia, levou nossos pecados através do batismo que ele recebeu de João e derramou seu sangue e morreu na cruz. Na realidade, Jesus, que recebeu os pecados do mundo através do batismo dado por João Batista, passou por 3 anos de ministério público e sofrimento depois disso. A razão pela qual o Messias Jesus foi pregado na cruz foi porque ele recebeu os pecados do mundo através do batismo dado por João Batista. E por isso, ele foi desprezado, sofreu e foi humilhado por todas as pessoas. Na realidade, Jesus não sofreu apenas o ódio das pessoas. De fato, a maioria dos judeus e dos romanos odiava muito a Jesus. As pessoas odiavam Jesus, então Jesus foi rejeitado e desprezado pelas pessoas. E mais tarde, antes de derramar seu sangue e morrer na cruz, ele até acabou cobrindo seu próprio rosto. Foi dito que o Messias se tornou como alguém que esconde o seu rosto diante das pessoas. Isso foi porque era tão vergonhoso ser rejeitado por seu próprio povo. Na realidade, Jesus recebeu o batismo de João no Rio Jordão, e tomou sobre si todos os pecados da humanidade de uma só vez, e ele derramou seu sangue na cruz. O Messias recebeu o batismo de João e derramou seu sangue na cruz a fim de cumprir a vontade de seu Pai. Jesus foi despido na cruz e cuspiram nele. Todos os tipos de pessoas zombavam de Jesus, dizendo: Se você é o Filho de Deus, desça e salve-se primeiro. Na realidade, desde o momento em que Jesus começou seu ministério público ao ser batizado, ele teve que sofrer muitas dificuldades da parte da humanidade. Na realidade, Jesus Cristo recebeu o batismo de João por causa da humanidade e tomou sobre si os pecados do mundo. Mas as pessoas que não sabiam disso odiavam Jesus, que veio como Messias, e o perseguiram, atormentaram, criticaram e insultaram inúmeras vezes. Na realidade, disse que Jesus, que era o Messias, foi tão odiado que foi tratado como um verme nesta terra. Na realidade, os fariseus odiavam muito a Jesus. De fato, eles não podiam simplesmente ficar parados e observar o Messias, que ameaçava a popularidade deles. Então eles odiaram o Messias e tentaram encontrar falhas nele. Quando seus próprios planos não foram cumpridos, eles recorreram a todos os tipos de ataques pessoais. O Messias recebeu insultos unilaterais e maliciosos, e todos os tipos de calúnias das pessoas. Isaías profetizou sobre a humilhação que o Messias sofreria no futuro. Mesmo agora, podemos ver que Isaías, o profeta, profetizou em detalhes, 700 anos atrás, sobre que tipo de tratamento o Messias receberia neste mundo. Você creu em Jesus Cristo, o Messias que veio pela água e pelo Espírito? Contudo, na realidade, o Messias Jesus silenciosamente realizou e cumpriu sua obra, independentemente de tais humilhações. Agora, o povo de Israel e todas as pessoas ao redor do mundo devem saber e crer que tal Messias é Jesus Cristo. Na realidade, o Messias recebeu o batismo de João Batista e foi pregado na cruz em uma aparência miserável, sofrendo toda a humilhação para tirar os pecados do povo de Israel e de todas as pessoas. E ele salvou completamente aqueles que creem de todos os pecados, tornando a fé dos crentes perfeita. O Messias veio a este mundo em uma aparência humilde, recebeu o batismo e morreu na cruz para tirar os pecados de todas as pessoas. E ressuscitou dos mortos, mas foram poucos os que creram nisso. Agora, não apenas o povo de Israel, mas toda a humanidade deve crer que Jesus foi verdadeiramente o Messias Salvador da humanidade, para não perecer, mas para ter a vida. Verdadeiramente, Jesus tomou sobre si os nossos pecados através do batismo, e tomou sobre si as nossas tristezas, as nossas doenças e as nossas maldições, mas nós pensamos: que pecado ele cometeu para que sofresse tal humilhação? Na realidade, Jesus é o Filho de Deus que não tem pecado original e não cometeu nenhum pecado. Como o Messias, Jesus suportou os nossos pecados e sofreu todas as maldições, todas as tristezas e todas as humilhações por nossos pecados. Jesus veio a esta terra e, através da vida que ele viveu por 33 anos, sofreu toda a humilhação e nos salvou, a nós que cremos, de todos os pecados. Naquela época, o povo de Israel ouviu as palavras do profeta Isaías e creu em Jesus Cristo, o Messias que viria pela água e pelo Espírito. Quem creu neste evangelho da água e do Espírito que estamos pregando agora? Mesmo agora, muitas pessoas dizem que creem em Jesus, mas não têm interesse no evangelho da água e do Espírito. O profeta Isaías profetizou que o Filho de Deus viria a esta terra, tomaria sobre si todos os nossos pecados com sua sabedoria, receberia todo o julgamento e nos salvaria. Na realidade, nos últimos dias, todos os povos das nações do mundo reconhecerão Jesus Cristo, o Messias, e o exaltarão. Todos vocês percebem que o Messias Jesus sofreu humilhação pelos pecados do povo de Israel, pelos seus pecados e pelos meus, e pelos pecados de toda a humanidade? O profeta Isaías, que esperava que vocês soubessem e cressem nisso, profetizou a obra do Messias desta maneira: O Messias era como um rebento saindo de terra seca. O profeta Isaías profetizou que no futuro, quando o Messias Jesus Cristo viesse a esta terra, ele viria em uma aparência muito pobre. O Messias, que é o Senhor, seria como um rebento saindo de terra seca e seria como um tenro renovo nesta terra. Quando Jesus Cristo veio a esta terra vestido em carne humana, ele verdadeiramente não era alguém que as pessoas achassem desejável ou admirável quando o viam. Ele não era como estrelas de cinema americanas como Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, com um corpo musculoso e uma figura grande e imponente. Na realidade, Jesus parecia tão digno de pena e pobre, e tão lastimável que não havia nada para admirar em sua aparência. Contudo, suas palavras eram como uma espada de dois gumes. Não apenas a aparência pessoal de Jesus, que era o Messias, mas também suas circunstâncias de vida não eram boas. De fato, como ouvimos de boca em boca, o pai terreno de Jesus era um carpinteiro. Mesmo agora e no passado, a casa de um carpinteiro não está em uma situação rica ou abastada. Na realidade, os carpinteiros tinham que trabalhar duro, apenas para não morrer de fome. O Messias não poderia ter frequentado a escola quando veio a este mundo. Foi por isso que os fariseus também tentaram difamá-lo por causa disso. Mas quanto mais eles tentavam, mais era revelado que o Messias Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então eles não podiam difamá-lo por isso. Naquela época, Jesus nunca esteve sob o ensino de Gamaliel. A escola de Gamaliel era o lugar mais parecido com uma universidade naquela época, quando não havia universidades propriamente ditas. Era um lugar onde um grande estudioso da lei ensinava a lei e outros idiomas. Se você fosse lá, poderia aprender não apenas o conhecimento do mundo, mas também a lei de Deus com um grande mestre da lei. Jesus não era da escola de Gamaliel. Não há registro em lugar nenhum de que ele se matriculou em uma escola. No entanto, o Messias sabia tudo sobre a lei do Antigo Testamento, e segundo as Escrituras, ele tinha amplo conhecimento e fé. De fato, não havia nada ilógico ou contrário à lei de Deus nas palavras que ele falava. Por que o Messias teve que receber tal humilhação, vergonha e desprezo? Na realidade, o Messias, como o verdadeiro Messias para o povo de Israel, veio a esta terra como Jesus para salvá-los de todos os seus pecados e torná-los o povo de Deus, e aceitou voluntariamente todo o sofrimento, insultos, calúnia e zombaria. De fato, o sofrimento e a humilhação que o Messias aceitou pela humanidade foram tão sacrificiais e humilhantes. A humilhação que o Messias suportou por nós foi tão grande e severa que foi suficiente para ele esconder o rosto diante das pessoas. Porque o Messias Jesus era o Messias que nos salva do pecado e do julgamento. Ele suportou toda a humilhação e desprezo diante de todas as pessoas, ao ponto de não haver mais humilhação ou desprezo a suportar, e ele nos livrou do pecado. Jesus sofreu humilhação neste mundo. A humilhação e o desprezo que o Messias Jesus suportou foram tão grandes e pesados que ele preferiu esconder o rosto. O Messias Jesus veio como Messias para salvar você, a mim e toda a humanidade. E para cumprir e completar o papel e o ministério do Messias, ele suportou muita humilhação e salvou você e a mim do pecado e do julgamento pelo pecado. Não devemos nos esquecer deste fato. Mesmo quando o Messias foi pendurado na cruz, as pessoas não pararam de zombar dele. Elas zombavam, dizendo: Desça uma vez. Se você é o filho de Deus, desça da cruz. Que tipo de filho de Deus você é? Se você é o filho de Deus, desça. Salve o ladrão ao seu lado e depois desça você mesmo daí. Elas disseram: E transforme estas pedras em pães. Se você é o filho de Deus, mostre a prova de que você é o filho de Deus. Mostre-nos algo para que possamos acreditar. Se você não pode nem fazer isso, como pode se chamar de Messias? Que piada! Desta forma, as pessoas desprezaram, caluniaram e zombaram do Messias. E eles o despiram de suas roupas, bateram em suas faces e cuspiram nele. Ele suportou zombaria, vergonha e insultos sem precedentes, de tal forma que nada mais desonroso ou vergonhoso poderia ser visto. Até mesmo o Messias recebeu o castigo da cruz, o castigo mais severo dado aos piores criminosos daquela época. O Messias foi açoitado por soldados e pregado na cruz através de ambos os pés e ambas as mãos, derramando todo o sangue de seu corpo. Verdadeiramente, ele suportou tal desgraça, tal sofrimento e tal humilhação por nós para cumprir o ministério do Messias. Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as nossas doenças e todo o castigo por nossos pecados, sendo pregado na cruz por nós. Verdadeiramente, ele suportou tal humilhação, tal dor e tal sofrimento por nós a fim de cumprir a obra do Messias. O Messias verdadeiramente se tornou o Salvador daqueles que creem que Jesus é nosso Salvador. Ele voluntariamente se tornou nosso Messias. Ele veio a esta terra em obediência à vontade de seu Pai. Suportou todos os nossos pecados e suportou o castigo por esses pecados na cruz, não apenas salvando a nós que cremos, mas também nos dando a vida eterna ao ressuscitar dos mortos. Todos, vocês acham que é uma coisa fácil suportar tais coisas por pessoas que vocês nem conhecem? Não pela família, não entre marido e mulher, nem mesmo por alguém verdadeiramente amado, mas ser despido de suas roupas, ser desprezado, sofrer e ser crucificado diante de inimigos por nós, pecadores. Se fôssemos nós, talvez nossas mentes tivessem entrado em colapso primeiro. Ele foi pregado na cruz para que todas as pessoas pudessem ver. Não colocado em um canto, mas erguido bem alto, para que todos pudessem apontar o dedo e todos pudessem cuspir nele. De fato, ainda mais sofrimento, adversidade e dificuldade vieram a Jesus antes que ele fosse pregado na cruz. Antes de ser crucificado, ele passou por inúmeras adversidades. Ele foi levado perante as pessoas para julgamento, cuspiram nele, e o servo do sumo sacerdote esbofeteou as faces de Jesus. Eles cuspiram nele, eles esbofetearam suas faces, o açoitaram e atiraram pedras nele. O Messias Jesus suportou tal humilhação por nós. A razão pela qual ele suportou tal humilhação foi porque, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Messias suportou este sofrimento para salvar toda a humanidade do pecado e do julgamento. O Messias recebeu o batismo de João Batista, tomou sobre si os pecados do mundo e sofreu o julgamento por esses pecados na cruz. E ao sofrer humilhação de seu próprio povo, dos soldados romanos e de muitas nações, ele completou a obra do Messias. No Antigo Testamento, foi profetizado que o Messias Jesus salvaria a humanidade de todos os pecados que se opõem a Deus, isto é, de todos os pecados cometidos por toda a humanidade. Conforme profetizado, Jesus Cristo veio a esta terra como o Messias, assumiu a responsabilidade por todos os seus pecados e os meus ao receber o batismo, e derramou seu precioso sangue para nos salvar do julgamento por nossos pecados. De fato, a salvação que você e eu recebemos ao crer no Messias e sermos salvos do pecado e do julgamento do pecado, não é uma salvação que foi dada gratuitamente, sem custo. Porque Jesus Cristo veio a esta terra e sofreu tal humilhação por nós. Agora somos capazes de receber a remoção de nossos pecados. E porque o Messias recebeu todo o julgamento por nossos pecados, podemos nos tornar filhos de Deus simplesmente crendo em nossos corações e recebendo o dom da salvação, a remoção dos pecados. Por causa do Messias, podemos nos tornar pessoas tão felizes. Devemos dar graças diante do Messias que nos deu nossa felicidade e bênçãos. A salvação que o Messias nos deu é porque o Messias pagou um preço tão grande diante de Deus Pai, de modo que, mesmo que não tenhamos nenhuma oferta para dar a Deus, somos salvos somente pela fé. Devemos crer e dar graças que Deus sofreu tal humilhação por nós e salvou você e a mim desta maneira. Vocês entendem? Ó povo de Israel, Voltai-vos e crede em Jesus Cristo. Agora o povo de Israel deve crer em Jesus, que é o Messias, como seu Salvador, e se arrepender. O povo de Israel ainda não reconhece que o seu Messias já veio. De acordo com a profecia proferida pelo profeta Isaías no livro de Isaías, o Messias viria a esta terra. E de acordo com essa profecia, o Messias veio a esta terra, tomou sobre si os pecados da humanidade através do batismo e foi crucificado para trazer a salvação. O povo de Israel deve se voltar, entender isso corretamente e crer que Jesus Cristo cumpriu esta salvação. Eles devem reconhecer o pecado de terem entregado seu próprio Messias, Jesus, para ser pregado na cruz. E eles devem perceber que são a nação que crucificou o Messias. E mesmo agora, devem crer no Messias que veio há muito tempo para que possam receber a salvação de todos os pecados e do julgamento dos pecados. Agora, não há outro Messias. Visto que Jesus Cristo já veio como o Messias, não há outro Messias. Todos, pode verdadeiramente haver outro Messias? Pode verdadeiramente haver outro Salvador? Vocês querem que venha um Messias que, como um Robocop ostentando músculos, aparecerá no futuro como um líder que supera todas as dificuldades e salva o povo de Israel? O povo de Israel deve, mesmo agora, crer em Jesus Cristo, que é o Messias. Eles devem verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o seu Messias. O Messias do povo de Israel já veio a esta terra há 2000 anos para levar os seus pecados e para torná-los verdadeiros descendentes de Abraão. Assim como eles receberam a circuncisão, ele foi batizado por João Batista e foi crucificado na cruz para realizar a circuncisão espiritual para eles. O Messias levou os pecados do povo de Israel ao receber o batismo de João, e para pagar o preço desses pecados, ele foi para a cruz, derramou seu próprio sangue, e através de sua ressurreição da morte, ele se tornou o verdadeiro Salvador da humanidade e do povo de Israel. O povo de Israel deve se arrepender para crer no Messias. O povo de Israel deve agora crer em Jesus Cristo como o Messias. De agora em diante, a única coisa que resta para o povo de Israel é crer em Jesus Cristo como o Salvador. Eles devem saber que o Messias profetizado pelo profeta Isaías foi este Jesus Cristo. Eles devem saber e crer que aquele que foi assim profetizado foi de fato Jesus. Esta profecia foi cumprida em Jesus Cristo sem faltar nenhum único traço ou ponto. Foi dito que as nações ficarão maravilhadas. A Bíblia diz que o Messias foi, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Isaías capítulo 52, versículos 14 a 15. E a Bíblia registra: porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Jesus Cristo veio a esta terra e sofreu mais do que qualquer criminoso sentenciado à morte neste mundo. Ele passou por mais dor, mais humilhação e mais sacrifício do que qualquer criminoso neste mundo, para fazer de toda a humanidade o seu próprio povo. Ele salvou o seu povo que creria nele e receberia a remoção dos pecados. Foi assim que ele o salvou. Agora, as pessoas ouvirão as notícias surpreendentes da salvação que elas nunca viram ou ouviram. Mesmo aqueles que nunca ouviram o fato de que o Messias era Jesus Cristo o ouvirão e, eventualmente, virão a crer. Jesus da primeira vinda, Jesus da segunda vinda, Jesus é o Messias. Agora, estas eram são os últimos dias. É uma era de morte e tribulação. Na realidade, aqueles que creem no Messias não têm medo da morte. Pelo contrário, eles estão esperando mais pela felicidade do céu e pela ressurreição que vem após a morte. Só porque o mundo se torna escuro não significa que até mesmo os nossos justos se tornem escuros. De fato, quando este evangelho for claramente pregado a todos, o Messias virá novamente. Nosso Messias, Jesus Cristo, veio a esta terra como o Cordeiro de Deus, como sacrifício expiatório, recebeu o batismo de João em seu corpo e ofereceu seu corpo na cruz. O Messias Jesus, como uma ovelha diante de seus tosquiadores, silenciosamente levou nossos pecados, recebeu o julgamento por nossos pecados na cruz, sofreu humilhação e, após 3 dias de morte, ressuscitou e verdadeiramente se tornou o Salvador perfeito para aqueles que creem. Naquela época, as pessoas não sabiam que o Messias era Jesus Cristo. As pessoas não sabiam que Jesus Cristo nasceu tão silenciosamente nesta terra há 2.000 anos. Testemunhou a palavra por 3 anos após ser batizado, pregou o Evangelho do Reino dos Céus, foi crucificado após 3 anos, morreu e ressuscitou para se tornar nosso Messias. No entanto, neste mundo, havia pessoas que buscavam a Deus e pessoas que criam. Então, o Senhor testemunhou ser o verdadeiro Messias Salvador, que silenciosamente, sem alarde, realizou a salvação. Porque os servos de Deus deram a conhecer ao mundo inteiro que o Messias veio a esta terra, sofreu humilhação e nos salvou do pecado. Na realidade, Deus desenvolveu a tecnologia de impressão, moveu a história mundial e tornou cada país que pregou este evangelho uma potência mundial e uma nação rica, e está espalhando o evangelho da água e do Espírito. Jesus é o Messias. Se você crer em Jesus como Messias, será salvo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Criador que fez o universo e todas as coisas. Ele é Deus. Ele é o Salvador, o Messias. Os servos de Deus continuamente fazem as pessoas saberem que o Messias é Jesus, e também sobre o batismo que ele recebeu, sua morte na cruz e sua ressurreição. De fato, 2.000 anos atrás, ninguém entre o povo de Israel sabia que um jovem chamado Jesus veio a esta terra e, aos 30 anos, recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados da humanidade. Naquela época, apenas os discípulos de Jesus sabiam que Jesus era o Messias, e apenas aqueles que verdadeiramente reverenciavam a Deus sabiam. O resto do povo não sabia de nada, e o fato de que o Messias levou os pecados do mundo através do batismo, morreu na cruz, ressuscitou dos mortos e ascendeu ao céu, era conhecido apenas por cerca de 400 crentes na terra de Israel. Mas as outras pessoas não sabiam. De fato, no 50º dia após Jesus morrer e ressuscitar dos mortos, o Espírito Santo veio sobre os discípulos de Jesus Cristo. Enquanto os discípulos de Cristo oravam no cenáculo, o Espírito Santo veio sobre eles, fez com que falassem em línguas e os capacitou a testemunhar que o Messias é Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus não tiveram medo da morte e testemunharam corajosamente: Jesus é o Messias. O Messias é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Messias. Portanto, mesmo naquela época, muitas pessoas creram. De fato, Deus salvou você e a mim de todos os pecados e do julgamento dos pecados através de Jesus, que é o Messias. Porque Jesus passou por uma humilhação tão extremamente terrível para nos salvar do pecado e do julgamento, devemos absolutamente crer nele. E aqueles que não creem devem se arrepender, voltar atrás e todos crerem. E com fé, devemos espalhar esta verdade. De fato, o povo de Israel está com medo agora. Portanto, eles devem ouvir a palavra do tabernáculo que Deus realmente falou ao povo de Israel. Estamos agora enfrentando a última era. De fato, o Evangelho da água e do Espírito, revelado através do sistema sacrificial do tabernáculo, definitivamente alcançará o povo de Israel. Eles também virão a crer no Evangelho da água e do Espírito, que foi falado e cumprido por Jesus Cristo, o Messias. Deus falou as leis sacrificiais ao povo de Israel, e eles creram. De fato, essa nação ainda quer oferecer sacrifícios de acordo com o sistema sacrificial do tabernáculo. Mesmo agora. Disse que, entre o povo de Israel, há fundamentalistas vivendo no deserto. Mesmo agora, essas pessoas vivem oferecendo tais sacrifícios do Antigo Testamento no deserto. Eles estão realmente oferecendo os mesmos sacrifícios que uma vez foram oferecidos no tabernáculo. Eles podem ser descendentes de Arão. De fato, eles estão vivendo nos campos, não nas cidades, tentando preservar a linhagem de sua família. Embora sejam israelitas, eles vivem como uma tribo que geralmente não entra em contato com pessoas comuns. Agora, mesmo a eles, as boas novas devem ser entregues de que Jesus, que é o Messias, já veio e salvou a humanidade de acordo com o sistema sacrificial do tabernáculo. Devemos dar graças pelo fato de que Jesus veio a esta terra e sofreu tal humilhação e recebeu o julgamento para salvar você e a mim do pecado e do julgamento do pecado. O amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão cruel quanto a sepultura. O fato de que fomos realmente salvos de todos os pecados e do julgamento do pecado não é como uma carta que nos chegou por acaso. Não é uma salvação como uma corrente que diz que o infortúnio virá se você não a encaminhar para 20 pessoas dentro de uma semana após recebê-la. Não é uma salvação da remoção do pecado como ver um panfleto de comida que diz: frango frito sem osso, aproveite dois pelo preço de um, que é afixado na porta da frente de cada casa, e pedi-lo e comê-lo para ficar satisfeito. De fato, Deus Pai enviou seu próprio Filho a nós, fez com que ele recebesse o batismo para transferir todos os nossos pecados para ele, e o fez sofrer como pagamento por todos os nossos pecados. O fez enfrentar a morte, e assim salvou você e a mim. E por causa disso, você e eu devemos verdadeiramente crer e ser gratos. Como poderíamos tratar esta salvação que nos foi dada? Como se fosse um sapato de palha velho para ser jogado fora, ou empurrado para longe como um saco de cevada emprestado, ou tratado com desdém como uma criança adotada? Todos, há algum entre vocês que vem à Igreja de Deus, mas não recebeu a remoção do pecado? Há algum que não crê no Evangelho da água e do Espírito? Se realmente existem tais pessoas, espero que vocês se voltem, se arrependam e creiam no Messias. Quem não crê, está rejeitando o amor pelo qual o Filho de Deus suportou tal humilhação e salvou essa pessoa. Para aqueles que desvalorizam o valor do amor que Jesus realizou, para aqueles que rejeitam esse amor, uma maldição se seguirá. Está dito: porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. Cânticos, capítulo 8, versículo 6. Na realidade, se uma pessoa morre com o pecado ainda em seu coração, essa pessoa sofrerá o tormento cruel do inferno, que é tão cruel quanto a sepultura. O ódio é tão cruel quanto a sepultura. O Messias amou você tanto que foi batizado, derramou seu sangue e sofreu humilhação para salvá-lo. Mas se alguém não crê e rejeita esse amor, essa pessoa sofrerá uma dor cruel no futuro. Isso é o inferno. Portanto, Deus disse: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quando uma pessoa morre, sua carne acaba, mas diante de Deus não é o fim. Deus, para esmagar aqueles que rejeitam o seu amor, faz com que eles nunca morram e lhes dá um sofrimento cruel para sempre. Na realidade, ele os lança em um fogo que nunca se apaga, para que sofram vivida e eternamente essa dor para todo o sempre. Dor cruel. Esse é o ódio cruel de Deus. Você acha que Deus não faria isso? Não se esqueça de que Deus é aquele que pode fazer qualquer coisa. O amor excessivamente grande de Deus nos salvou de todas as maldições, julgamento e pecado ao suportar o sofrimento ele mesmo. De fato, a coisa que resolve todos os nossos problemas foi o amor do Messias. Não há nada maior do que o amor do Messias em lugar algum. O amor de Deus não pode ser obtido sem fé no Messias. Esse amor foi dado somente pelo nosso Deus, que é o nosso Messias, e foi seu Pai quem nos enviou o Messias. O Deus Triuno Todo-Poderoso amou você e a mim de tal maneira que nos salvou do pecado e do julgamento através do Evangelho da água e do Espírito. Portanto, você e eu devemos crer no Messias, dar graças, dar glória e estar satisfeito simplesmente por crer no Messias. Quão gratos somos pelo Evangelho da água e do Espírito que o Messias nos deu! Se alguém não conhece o valor desse amor a ponto de trocá-lo por qualquer outra coisa, verdadeiramente essa pessoa é uma pessoa ignorante que não sabe de nada. Quão severo foi o sofrimento que o Senhor suportou por nós? Porque somos tão gratos por esse amor, mesmo sendo falhos, passamos o resto de nossas vidas usando todas as nossas forças para compartilhar esse amor com aqueles que não o conhecem. Para fazer a obra de Deus, nós também devemos passar por dificuldades e sofrimento. Não devemos viver pensando apenas em nosso próprio bem-estar. Se recebemos este amor sacrificial de Jesus e fomos salvos ao vestir esse amor, nós também devemos nos tornar pessoas que compartilham o amor com os outros. Não o amor carnal, mas assim como Jesus Cristo suportou o sofrimento para remover nossos pecados, nós também, para ajudar os outros a receberem a remoção dos pecados, devemos voluntariamente, pela fé, suportar dificuldades, ódio, sofrimento e desprezo. Em nome do amor, devemos suportar tal ódio. Todos, se você e eu verdadeiramente recebemos a remoção do pecado, então tal amor está em nossos corações. E você deve saber como alguém que está destinado a ir para o inferno foi salvo. Todos, aqueles que são salvos, dão frutos dignos dessa salvação. Aqueles que não são salvos também dão frutos correspondentes. Pelos seus frutos, vocês conhecerão a árvore. Aqueles que são salvos são árvores que dão os frutos da salvação. Vocês estavam completamente cobertos de pecado e eram pessoas que não podiam reclamar mesmo que caíssem no inferno. Mas Deus, por pessoas como vocês, assumiu a carne humana, veio a esta terra, suportou a humilhação e se tornou o seu Salvador. Vocês creram que Deus sofreu por vocês e o salvou do pecado e do julgamento, e pela fé, vocês receberam a salvação. Se vocês receberam tal amor, então você e eu certamente devemos ter o coração que deseja viver para os outros também. Se não há tal coração, essa pessoa não é alguém que recebeu a remoção do pecado. Para ser preciso, essa pessoa não é verdadeiramente alguém que recebeu a remoção do pecado, mas está fingindo tê-la recebido. Na realidade, assim como Cristo nos amou, suportou a humilhação e nos salvou do pecado e do julgamento, se cremos nesse amor e recebemos a salvação, também temos em nossos corações o desejo de viver para os outros. Isso porque Ele está em nossos corações. Assim como Ele suportou a humilhação e nos amou, nós também temos um coração disposto a viver enquanto suportamos dificuldades pelos outros. Aqueles que receberam a remoção do pecado não têm pecado em seus corações. Então seus corações são transformados como o coração de Jesus Cristo. Nós verdadeiramente damos graças a Jesus Cristo, o Messias, que veio a esta terra, foi batizado, derramou seu sangue na cruz, suportou a humilhação e nos salvou de todo o pecado.